Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí sobre saídas do corpo, chakras e a temática espiritual em geral. Aqui na parte técnica, meu parceiro Tomás. Eu cheguei aqui hoje, ele falou para mim que ele está há 5 mil anos aqui na rádio. Então, eu acho que, pô, 5 mil anos, então você começou, sei lá, no Egito, na rádio do Egito, na rádio da velha Índia, da velha China, é isso? Então tá bom. Bom, vamos lá, pessoal, programa ao vivo agora, 19 horas e 32 minutos, aqui na Avenida Paulista, tá chovendo forte em São Paulo, eu moro no bairro da Saúde, fui sair de casa, desceu uma chuva forte, me molhei um pouco, cheguei aqui na Paulista. Também está chovendo, mas não tanto quanto lá na Zona Sul, onde eu moro. Mas acredito que essa chuva está se espalhando, está vindo do sul do país, pegando o sudeste. Vai chegar no Rio, talvez, Espírito Santo. Torcer para não causar muito estrago, mas essa é a época das chuvas. É preciso encher os reservatórios, né? Porque depois, no meio do ano, é aquela seca. Então, é a época, tomara que a gente possa ter sabedoria para lidar com os ciclos da natureza, toda a degradação aí do meio ambiente, que hoje é tão óbvia, não precisa vir um cientista explicar ou um governante de algum lugar falar nada, está a olhos vistos, o Ártico derretendo, a poluição na atmosfera e a degradação do mar. E se não houver uma providência coletiva, uma conscientização, vai ficar difícil aqui a manutenção da vida física na Terra. Vamos torcer para que possa haver despertar de consciência, que não tem nada a ver com a religião de ninguém, o caminho espiritual de ninguém, mas com a própria coletividade se tocando e das coisas e regenerando, consertando. Sei lá, eu não tenho solução de nada, eu só fico olhando as coisas e observando, analisando. Época de chuva sempre traz destruição e traz renovação. Agora, é difícil explicar a renovação para alguém que perdeu a casa ou perdeu um ente querido numa enchente, mas são os ciclos da natureza que nunca são bons ou ruins, são apenas a natureza e a sua maneira de ser. Nós, espíritos encarnados como seres humanos, homens e mulheres da Terra, é que precisamos entender esses ciclos e nos adaptarmos, nos harmonizarmos com esses ciclos para poder equilibrar as coisas. Da mesma forma que você tem ciclos e atmosferas e climas na natureza, por correlação e analogia, nós temos os climas internos da gente, nossa própria atmosfera psíquica, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas energias. Dentro deste conjunto, tudo aquilo que a gente pensa e sente tende a se manifestar na atmosfera energética que envolve os nossos corpos, a chamada aura. Aura é uma palavra que vem do latim, literalmente significando sopro de ar, porque uma pessoa pode ficar dias sem comer, ainda sobrevive. Minutos sem respirar, ocorre a degradação do corpo humano. Então é claro que a principal entrada de energia para o veículo físico é o sopro vital, a respiração, onde entram as energias que permeiam o ar, a atmosfera, e que nos trazem a vida que vem da luz solar, da luz do cosmos, que atravessa a atmosfera da Terra, que filtra tudo que chega no planeta e nos traz a vida neste plano. Porém, quando uma pessoa tem uma experiência fora do corpo, ela não necessita respirar lá fora, porque o corpo psíquico, o corpo espiritual dela, é dotado de capacidades não tão limitadas como o corpo humano. Então, o chamado corpo sutil não respira, tá? E capta energia diretamente pelos seus centros vitais, os para-chakras, diferente dos chakras que estão situados no campo energético do corpo. São os chakras do corpo astral, fora do corpo, que nada tem a ver com, por exemplo, o chakra umbilical. Aqui no corpo humano, tem a ver com a digestão. Fora do corpo, o para-chakra umbilical, caso o corpo astral tenha conformação humanoide por condicionamento, não funciona da mesma forma. A mesma coisa, o chakra cardiorrespiratório no corpo, cuida dos batimentos do coração e da respiração. É o sistema cardiorrespiratório. Lá fora do corpo não se respira. Então é claro que a função do parachakra na área peitoral extrafísica é uma outra função psíquica não ligada à respiração. Então, temos uma atmosfera aqui, psíquica, interpenetrando um corpo denso, chamado em grego soma. Daí a expressão, né? Corpo físico, soma, manifestação somática, e todos os termos criados para o corpo denso. Quando ocorre uma saída do corpo, há uma manifestação num corpo sutil, né? Um corpo psíquico, que não é o soma, mas o psíquico, que vem do grego psique, a alma, a parte psíquica que se refere a pensamentos e emoções que não tem a ver com o corpo. Claramente, quando ocorre uma saída do corpo, se percebe que os pensamentos e as emoções estão fora do corpo. O corpo humano, sem a pessoa estar encaixada dentro, não tem pensamento e emoção nenhuma. É apenas um invólucro físico, um campo energético condensado, repousando dentro do ciclo de relaxamento da natureza para se regenerar. O corpo espiritual projetado é onde você vê pensamento e emoções e a aura colorida que revela o nível de pensamentos e emoções. Quando a pessoa entra no corpo, toda esta parte interpenetra a parte material, fazendo um conjunto psicossomático, onde se olha a aura de alguém e vê um campo energético, uma atmosfera. Quando ocorre a saída do corpo, esse campo energético vai para fora, junto com a pessoa, que é o ser pensante. O corpo humano também tem um campo energético, que não é psíquico, é somático. Todo elemento físico está revestido de energia do próprio plano físico. E o corpo humano, por onde ele recebe energias do plano onde ele está? Pela alimentação, pela respiração, pela captação de energia da Terra, pela captação de energia cósmica e solar aqui na vigília. É um corpo que tem funções metabólicas bem condensadas e definidas, claramente explicadas pela medicina aí hoje, tão moderna. Este é o corpo humano, tá? Com o seu próprio funcionamento. Agora, o corpo psíquico ainda precisa que a humanidade descubra suas características. E estas características desse corpo sutil, aonde é que elas vêm sendo estudadas ao longo do tempo? Não é pela medicina, não é pela ciência convencional, e sim pelos estudos psíquicos que não são reconhecidos tecnicamente e cientificamente no momento, devido ao estágio evolutivo da humanidade só presa nos parâmetros materiais. Esse corpo psíquico vem sendo estudado há milênios. No entanto, estudado por pequenos grupos de pessoas que se tocavam de que a vida não é só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido, e que a vida não é limitada ao plano físico, e que os cinco sentidos do ser humano não dão a medida do universo, sim a medida da vida na matéria, num planeta pequenininho como a Terra, diante do infinito. Então, esses grupos de pessoas que viviam em culturas antigas se reuniam em ambientes isolados, os chamados templos de outrora, e ali aprofundavam os estudos parapsíquicos, que desenvolviam estas outras percepções para outros planos. E é claro que as sociedades antigas, onde haviam esses pequenos grupos, a população externa não sabia de nada disso. É igual a população hoje, está dentro do conjunto natural da vida material. Isso não é certo ou errado, é apenas o conjunto médio da humanidade. Porém, dentro dos templos e núcleos, vamos chamar espirituais, onde se objetivava alguma coisa além do que os cinco sentidos percebem, haviam desenvolvimentos de percepções outras, além dos cinco sentidos. Então, por isso nós temos uma tradição milenar que outrora era esotérica, secreta, né? No Velho Egito, nas iniciações, dentro dos templos, não era a população externa que adorava milhares de ídolos, mas dentro dos templos iniciáticos se sabia da unidade, o todo que interpenetra tudo. Também as iniciações na Velha Grécia. E aqui eu não estou falando da filosofia grega externa, eu estou falando da parte iniciática, que sempre existiu, paralela e esotérica, sem que a população percebesse que aquilo existia. Também temos os estudos dos taoístas na Velha China, a partir de 600 a.C., com o lançamento do Tao Te Ching, o Lao Tzu, Chuang Tzu e tantos outros mestres chineses que criaram toda uma estrutura que se desenvolvia nos mosteiros, no alto das montanhas, isolados da sociedade, também desenvolvendo práticas de captação, circulação e exteriorização do chi, a força vital, aquilo que o grego chamaria energia. Então, no Tibete antigo também, sabe? Na velha Índia, com seus sistemas clássicos do yoga, do Vedanta, do Samkhya, né? O estudo dos Vedas clássicos, dos Upanishads, o Ramayana, o Bhagavad Gita. Então nós temos toda uma infraestrutura antiga que nunca foi aberta, sempre foi secreta. Daí a expressão grega esoterismo, que vem da expressão exo, do grego, que significa secreto, guardado, né, interno, daí o nome esotérico. O tempo passou e hoje estamos em 2025 e grande parte desses estudos parapsíquicos estão hoje ventilados em aberto, em muitos livros publicados, grupos que se reúnem na própria sociedade, né? Você tem grupos espíritas, grupos de umbanda, grupos de teosofia, grupos de ocultismo que podem ter práticas internas, mas tem um registro em algum cartório do lugar, tem site, tem telefone, está no mundo externo. Temos grupos de yoga, temos grupos taoístas, temos muita coisa hoje em aberto. Então, esses estudos hoje estão sendo ventilados, e isso já vem de décadas, não é uma coisa recente, apenas a internet, as redes sociais, o YouTube, o Google abriram informação, dando acesso a muita gente que agora não precisa entrar num templo. A informação está aberta em muitos livros dentro das áreas que as pessoas estão pesquisando. O que acontece, então? Todos esses estudos, embora hoje em aberto, eles ainda têm aquele ramal ligando a eles desde a antiguidade. Então, muitos daqueles estudantes espirituais que estudavam nas antigas iniciações, hoje moram no plano extrafísico. Vários deles transcenderam o limite material, não desceram mais e hoje funcionam como guardiões extrafísicos das experiências espirituais, do arcabouço psíquico, dos estudos espirituais. E eles, então, são como os coordenadores invisíveis que passam as informações para a Terra, através de pessoas que saem do corpo, médiums variados, iogues, mestres de todas as tradições. E aí essas informações vão vazando e fluindo. Às vezes, alguns deles reencarnam e trabalham esclarecendo, ampliando. Outros trabalham do lado de lá, dando suporte nas saídas do corpo de alguns, inspirando os médiums ali, os curadores acolá, funcionando e mantendo a responsabilidade e a profundidade que foi sempre buscada dentro do contexto espiritual, mas que hoje a informação está em aberto, muitas vezes as pessoas não percebem a profundidade. Elas só entram na abertura e ficam na periferia, mas não aprofunda, não desperta melhor os próprios valores de caráter. Ficam atrás de fenômeno, fica brincando misticamente, né? Ao invés de crescer com aquilo, de ampliar. Então, ainda hoje, mesmo com a informação aberta, existem os guardiões espirituais das grandes ideias. Eles trabalham invisivelmente e tudo é sintonia. As pessoas que buscam aprofundar, e veja, eu não estou falando de uma área ou outra, porque cada pessoa tem um temperamento, uma maneira, e tem uma determinada tendência de gostar dessa ou daquela abordagem. Mas se tem nela luz, objetivos sadios e amor, e inteligência e discernimento, não interessa a linha onde ela está. Ela está melhorando. Ela está funcionando. E é claro que isso é observado por estes guardiões extrafísicos que não operam sob o comando de nenhum homem da Terra, nem de nenhuma doutrina da Terra. Eles operam pelo amor infinito ao qual eles estão ligados por evolução, pela luz do eterno que está em tudo. Eles operam por bondade, vontade de ajudar a todos nós que estamos aqui ainda na senda, ralando muito. Então eles não vêm atraídos nem por prece, nem por decreto, nem por mantra, nem pelo ego nosso querendo que eles venham. Eles operam por amor, não pelo ego dos homens. Assim como um dia aprofundaram e descobriram a si mesmos, expandiram a consciência. E hoje trabalham ajudando. Agora, isso é muito difícil de explicar para alguém que esteja preso somente ao movimento externo da própria humanidade, a agitação dos homens, o corpo humano. simplesmente isto é um outro nível e não se espera que alguém preso a um paradigma mecanicista totalmente material vá entender isso. E não é que a pessoa ali tenha que aceitar nada disso. Eu estou falando de quem está aprofundando. Simplesmente você sabe, você tem certeza, não depende de pesar e medir o que você está sentindo. E você está estudando. E o que você está estudando aprofunda, te traz equilíbrio. Equilíbrio esse que muitas vezes o outro, procurando coisa a colar para fora e nunca se centrando, não vai encontrar. Então, esses estudos espirituais, eles têm todo um arcabouço psíquico e aqui na matéria é tudo mais limitado, mas quando ocorre uma saída do corpo, o corpo psíquico, o corpo astral, perispírito, psicossoma, tantos nomes, né? Expande a energia e aí a lucidez da pessoa pode se ampliar. E aí o que ela percebe lá pode ter parâmetro diferente daqui. O problema é, na hora que ela volta e encaixa na matéria, se ela lembrar da experiência lá, agora dentro do cérebro, tá? Ela vai ver uma defasagem entre o que ela via extrafisicamente e o que os sentidos materiais estão dando para ela aqui, limitado. Dá uma sensação de compressão, de que ela fica menos lúcida quando vem na matéria. Mas esse é o plano da prova para a gente ser testado. Então, o que acontece? No estudo das saídas do corpo, é sempre de bom tom falar de equilíbrio. Não é só a saída, mas mesmo a saída consciente na hora da volta, como é que você encaixa a tua percepção de lá dentro da materialidade da vida para se manter em equilíbrio, sem perder o pé no chão, porque você está encarnado, tem coisas a aprender na matéria, mas quando o seu corpo dorme, você tem a chance de se soltar e expandir um pouco mais com a sua própria natureza espiritual que você já tinha antes de descer para a matéria. Então, por isso o estudo da saída do corpo ele é importante, ele quebra a ideia da morte, porque estando lá fora, você percebe que não é o corpo. Você encontra pessoas que você conheceu aqui, que já desencarnaram e que estão vivas em outro plano. Isso muda paradigmas. Mas não é que você vai falar assim, ah, desencarnou alguém, ai, que alegria. Não é isto. Simplesmente você não está atormentado pela ideia da treva da morte, porque você percebeu a coisa de outro jeito. É claro que não é só a saída do corpo que pode lhe dar esta maturidade. Qualquer outra experiência humana que amadurecer você vai lhe trazer isso. Agora, você pode estudar isto, estudar aquilo, pode fazer o que for, frequentar um lugar, não frequentar lugar nenhum. Você tem várias opções, mas tem uma coisa que você não tem opção. Você é obrigado a deitar para dormir todas as noites. Então, ao dormir, o metabolismo do corpo cai, relaxa, as ondas cerebrais relaxam. Os ciclos do sono hoje estão estudados pelos laboratórios de medicina. E durante este relaxamento do sono, o campo energético se distende e o corpo astral é ejetado de dentro para fora, configurando então uma experiência fora do corpo. E aí, o que acontece? Alguém que está desenvolvendo a mediunidade pode desenvolver ou não, pode assumir aquilo ou não. É o livre-arbítrio de cada um, se vai fazer bem para ela ou não, é outra história. Mas as pessoas têm direito de entrar num grupo, de sair, de não querer isso ou querer aquilo. As pessoas têm direito de escolher tudo, mas ela não tem escolha, ela é obrigada a dormir. É isso que eu estou falando. Você pode desistir da tua mediunidade, quer dizer, tentando travá-la, não querer exercer. Você pode tentar fechar a tua clarividência. Você pode desistir de um estudo espiritual e achar que isso tudo não tem mais nada a ver com você. Mas eu quero ver você desistir de dormir. Então, se tem um fenômeno parapsíquico obrigatório, é a saída do corpo. Não há opção, fala, eu não quero isso. Isto ocorre durante o sono. Mas tem três níveis: inconsciente, semiconsciente e consciente. Sendo que, na maioria dos casos, é inconsciente. E as pessoas que estudam toda essa área estão tentando despertar essa lucidez. Mas isso exige um conjunto de estudos e práticas para ela chegar nesse ponto. E aí eu comecei falando de atmosfera e de clima. Então, retomando o papo que me levou a falar tudo isso. Nós temos uma atmosfera em volta, reflete pensamento e emoção. É a mesma atmosfera que você vai levar para fora do corpo. Só vai ficar o corpo aqui e vai você lá para fora. Conclusão, a saída do corpo não te muda, só te leva para fora do corpo com a própria atmosfera que você tem. Você tem uma atmosfera boa, você vai levá-la para fora. Você tem uma atmosfera ruim, você vai levá-la para fora. A saída do corpo não te torna melhor ou pior, ela só te joga para fora do corpo. melhor ou pior é o que você faz durante a saída. E se você tem maturidade, vai avançar. Se não tem, vai se embolar. Então, o estudo da saída do corpo não é bom ou ruim, mas o estudo daquilo pode te abrir horizonte para você aproveitar essa saída como uma ferramenta de crescimento para você, enquanto seu corpo humano dorme. Por isso a importância de estudar esse tema de forma séria. Eu vou repetir, sempre falo isso. Não é uma brincadeirinha mística, não é uma coisinha que fala, ah, queria mexer com isso. Isso é um estudo de vida, porque quebra parâmetros. Gente, quebrar o medo da morte é uma coisa incrível. Quebrar aquela treva, aquela escuridão. Eu conheço vários médiums que são bons, mas que continuam com medo, sabe? É, a ideia da morte para eles ainda é um terror. Agora, alguém que tem uma saída do corpo, se tiver medo, o medo vai impedir a própria saída. Então, você pode encontrar um médium com muito medo, até de espíritos, mas encontrar alguém que trabalha seriamente com saída do corpo, se tiver medo, não vai sair. Então, é claro que alguém que trabalha saindo, esse medo já era. E aí, eu, às vezes, tento falar isso em lives, em livros, e as pessoas não entendem, acham que eu estou falando de frieza. Não, você está estudando saída do corpo, amplia o nível, aprofunda, lê, corre atrás. Não é somente lidar com o corpo, você está lidando com a parte extrafísica. Então, é importante esse tipo de estudo para quebrar paradigmas. E, ao mesmo tempo, ter a maturidade de encaixar no corpo e levar a vida cotidiana normal. Ninguém vai virar anjo ou santo porque sai do corpo. É só você lá fora. Então, o que é de bom tom? Eu vou deitar, devo criar um clima melhor, devo tentar melhorar o pensamento, as emoções, ler algo legal antes de deitar, relaxar, meditar, escutar música, alguma coisa que te deixa tranquilo, tranquila, para que você possa levar essa atmosfera para fora. Agora, também não adianta passar o dia cheio de encrenca e chegar à noite em casa e tentar pensar melhor. Não vai dar, porque a média do dia foi pesada e é essa média que a pessoa vai levar para fora. Então, uma das práticas de saídas do corpo não é exercício nenhum, é quebrar o paradigma da vigília na hora de deitar. Na hora de deitar, leia algo que te fale do outro plano. Não durma pensando nas coisas do dia a dia. Durma com a mente voltada para aquilo que você acabou de ler antes de deitar. Medita um pouco, mas não aquela meditação de ficar pensando nas coisas daqui ou dentro de você. Medita até para trabalhar serenidade mental e emocional, para que você esteja alinhado, tranquilo e deita com esta vibe. E ao deitar, eleva o pensamento. Não é para pedir nada, porque o potencial é seu, mas para buscar conexões espirituais que possam ajudar a abrir mais o potencial que você já está trabalhando nele. Não é que o plano espiritual vai te dar potencial. O potencial já existe em você. Você também é um espírito encaixado na matéria. Você tem potencial. Mentores podem ajudar no autodesenvolvimento seu. Eles não têm a capacidade, eles não estão encarnados. Eles têm a capacidade deles lá, mas a capacidade sua de espírito encarnado está aqui. Exerce ela, tá? Trabalha. Mentores vão ajudar, abrindo potenciais para que você, correndo atrás, estudando, melhore. Nada vai vir de graça, nem nenhum ser celestial, extraterrestre ou da terceira, da vigésima dimensão vai fazer você crescer se você não tiver na vibe disso. Corre atrás. E ao correr atrás, você abre sintonia para que possa uma ajuda maior fazer você crescer melhor, mas vai demandar trabalho, estudo. Nada disso vai vir porque você quer ou porque o teu ego acha que você é iluminado ou espiritualizado, ou que você é o melhor médium do planeta, ou que você é o melhor projetor extrafísico ou projetora do universo, ou que você tem conhecimento de ponta, ou que você tem conhecimento iniciático. Nada disso adianta dentro de você se não estiver melhorando seu pensamento e sua emoção, que é o que você vai levar para fora. E ao levar para fora uma atmosfera legal, mesmo que você encontre alguma coisa estranha no caminho, na jornada, você está tão bem que você energiza, aplica a luz, irradia e resolve a questão. Simplesmente o medo desaparece, porque quando você está bem, você transborda e vai transbordar isso para fora. Fala, ah, eu tenho medo de encontrar um espírito. Qual o seu medo se você estiver cheio de luz? Enquanto o espírito enche ele de luz. Então, medo é rabo preso, porque a atmosfera não está legal. Amplia a atmosfera, melhora, fica mais vibrante. Energia, a gente está estudando para melhorar, senão não adianta nada a gente estudar esses temas se não for para ser feliz. Tomás, já estamos ali em cima. Tomás, o cruel, adiantou o relógio. Eu não falei quase nada, cara. Gente, é o seguinte. Eu vou deixar as linhas abertas caso queiram fazer alguma pergunta. 11-31-710221. 11-31-710221. 11-32-624490. 11-32-624490. Já pode ligar agora, durante o intervalo, assim que a gente voltar, o Tomás passa a ligação de vocês. Caso queiram, e perguntas dentro dos temas que eu abordo no programa. Consulta individual sobre alguma coisa que você quer ou sentiu, não dá para fazer isso aqui. É informação geral sobre a temática que a gente aborda, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Aqui na parte técnica, meu parceiro Tomás, deixamos as duas linhas abertas. Caso alguém queira ligar para a gente tirar alguma dúvida, 11-31-710221 e 11-32-624490. Então, se quiserem perguntar, é só ligar. Senão, eu vou pegando aqui os temas que eu fui alinhavando aqui e vou explicando-os também ainda dentro dessa vibe sobre saídas do corpo, tá bom? Tomás, tem alguém? Olá, quem está falando?
Alô?
Quem fala?
Aqui é Emerson, de Caruaru, Pernambuco.
Ô Emerson, tudo bom com você, rapaz? Eu vou votar, eu tive esse um ano passado duas vezes em Recife, né? E eu estarei em Recife logo após o carnaval, na quinta, logo após o carnaval, até domingo eu vou estar fazendo duas palestras e um curso aí no Recife. Alguma pergunta?
Tenho sim, eu sempre acompanho o programa, já li o seu livro, parabéns, professor Wagner. É o seguinte, eu faço os exercícios energéticos toda noite antes de dormir. Exteriorização, chego muitas vezes ao estado vibracional. Só que nos últimos tempos, quando eu faço os exercícios, eu não estou tendo a rememoração do que acontece. E quando eu não faço por algum motivo, porque estava cansado, e aí eu me lembro. Só que eu me lembro assim, de ambientes tipo de periferia... rodoviárias que eu estou passando.
Isso tem explicação. É o seguinte, isso acontece com muita gente. Quando uma pessoa faz práticas parapsíquicas, existe nela uma preocupação de fazer, tipo, não posso deixar de fazer antes de deitar. Então isso cria uma certa tensão, né? Um certo estresse psíquico. E isso pode criar uma prisão, uma compressão pelo desejo e a ansiedade de estar numa técnica. Aí você vai e numa noite que você está cansado, não fez nada, deitou, sem compromisso de fazer técnica, sua mente estava mais relaxada, você guarda melhor a memória. Então o lance é você fazer alguma prática energética, mas de forma mais relaxada. Não tensiona tanto pela força da vontade, porque isso também varia de pessoa para pessoa por temperamento. Eu, observando esses anos todos, com um público grande, né? Eu tenho assim, muita gente me narra coisa, é diferente de um pesquisador que lê livro, fica no escritório e depois vai dar opinião. Eu tenho um mundo de gente me contando coisas, eu estou trabalhando com isso em público. Então, dá para ver claramente uma média, mas dentro da média, as pessoas têm temperamentos diferentes. Corpos diferentes, né? Biotipos físicos diferentes, maneira de pensar, um é mais sensível, o outro é mais mental, um é mais auditivo, o outro é mais visual. Então, quando se alguém fala, pratica a força da vontade, é porque qualquer disciplina que a pessoa vai trabalhar, se ela não tiver um foco e não se orientar e não se disciplinar, a mente vai dispersar. Porém, qual é o outro lado da pessoa exercer uma disciplina, por exemplo, no teu caso, fazer uma prática, né? Criar um estresse mental de ter que fazer aquilo. Então, o lance é uma força de vontade somada em equilíbrio com uma mente tranquila, que a força de vontade não tensione a mente para evitar isso que está te acontecendo. Sabe, tem que deitar na hora igual uma criancinha que vai dormir ou seu cachorrinho. Simplesmente vai. Então, o que eu aconselho você? Senta do lado da sua cama, faça alguma prática que você gostar e vai sempre de acordo com o que você se sente confortável. Não fique preso a práticas, porque cada autor sugere uma prática a partir do que a pessoa desenvolveu do jeito dela, mas que pode não se aplicar para o jeito do outro. Por isso tem que ter uma visão de conjunto e não ficar preso em pacotão, nem opinião X ou Y, desenvolver a própria maneira. Então senta do lado da cama, faça alguma prática que você quiser, ou bioenergética, ou respiratória, ou de visualização, logo depois você deita. Na hora que você deitar, esquece a prática e relaxa como se fosse para dormir. O efeito vai acontecer depois na projeção durante o sono, porque muita gente quer deitar e quer ter uma saída instantânea. E às vezes não funciona assim. Você deita e apaga e acorda lá fora. É, como efeito do exercício que você fez na hora de deitar. Legal é, lê alguma coisa um pouquinho antes, senta do lado, faz alguma prática com vontade, mas sem estressar você mesmo. Logo a seguir, deita igual uma criancinha, cara. Deita igual o cachorrinho e se entrega para que o efeito aconteça depois. É isso que eu te indico. Ok?
Obrigado, Wagner.
Então okay, tá.
Obrigado.
Um abração, viu? Obrigado por você ter ligado. Tomás, mais alguém? Não? Então... vamos lá, vou seguindo aqui com os tópicos que eu marquei. Pessoal, eu falei bastante no domingo passado sobre catalepsia, que é a paralisia do sono. Lembram? Tá? Citei o livro Projeção do Corpo Astral, que está aqui de novo junto comigo. E uma pessoa me perguntou algo que é bem recorrente, as pessoas perguntam muito, que sobre sonambulismo. E aqui o Silvan Muldoon coloca algo que eu concordo, observando outros autores dentro dessa temática também são assim. O sonambulismo, ele dificulta a saída, gente. Ele não tem nada a ver com a saída. E quando eu estou falando sonambulismo, no sentido como a gente conhece, porque existe também o sonambulismo mediúnico, que aí é uma outra coisa que, se olharmos lá no século XIX, a literatura espírita, inicial de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Revista Espírita de Allan Kardec no século XIX, as pesquisas de mesmerismo do Mesmer, Charcot, Alberto Colavida, Alberto Desrochers, vários autores, Charles Lancelin, vendo, a gente percebe que às vezes existe um tipo de sonambulismo mediúnico, em que abre possibilidades. Isso é diferente do sonambulismo anímico que ocorre com uma criança, com um adolescente, pela agitação, ou com alguns adultos, tá? Então, o sonambulismo anímico normal é justamente o contrário da saída do corpo, porque a saída do corpo ocorre no sono profundo, então o metabolismo está bem baixo. Quando alguém está se mexendo no sonambulismo, o sangue está circulando, não está tão baixo quanto ela dormindo. A mente está inconsciente, às vezes até sonhando, mas o corpo está se mexendo. Então, isso é o oposto da saída do corpo, onde o corpo teria que estar quedado. Então, quem tiver dúvidas sobre sonambulismo, sobre esta questão em relação à saída do corpo, dá uma olhada, vou citar novamente, Projeção do Corpo Astral, Silvan Muldoon, Hilliard Carrington, Editora Pensamento, e está exatamente isso a partir da página 192, uma parte grande chamada A Diferença entre Projeção e Sonambulismo. Página 192, quem tiver dúvidas sobre isto, dá uma olhadinha para poder clarear um pouquinho a mente. E também quem quiser pesquisar sobre mecanismos do sonho, tá? Dos estados alterados de consciência, dos pesadelos, a bioquímica cerebral e ondas cerebrais, eu recomendo o livro Oráculo da Noite, do autor brasileiro Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras, para se ter uma base mais técnica das coisas que rolam durante o sono, estados alterados, sonhos, para que a pessoa possa ter um cabedal de informação para se calçar. Não é que o livro trata de saídas do corpo, ele trata dos mecanismos do sono e do sonho. E isso dá um embasamento para a pessoa poder pesquisar, tá bom? Mais alguém na linha, Tomás? Olá, quem fala?
Boa noite.
Quem
aqui
fala?
Aqui é o Jorge. Deus eternamente na sua família, tá bom?
É o Jorge que está falando?
Sim, o Jorge.
Ah, você é o Jorge aqui de São Paulo, né, Jorge?
Eu sou médium de cura, eu tenho uma entidade médica, já foi definido. Mas, por outro lado, se eu falando de viagens, de relações em situações diferentes, eu já tive a oportunidade de ver a terra se abrindo, né? Caminhando em cima do mar. E também, várias vezes, um cheiro, um perfume estranho em um ambiente totalmente diferente do que a gente... pode sumar uns trilhões que não chega nem perto esse perfume tão equilibrado, né? Evoluído, né?
Oh, que bom, Jorge, que você está percebendo essas coisas, viu, cara? Que bom, que legal isso aí. Alguma pergunta?
Não, isso aí faz parte da mediunidade, será?
Não, a saída do corpo não é mediúnica, ela é anímica. Entretanto, pessoas que trabalham com a mediunidade, devido a ter mentores trabalhando mais próximos a elas na vigília, nos estados alterados da mediunidade, acaba que há uma interação desses mentores durante a saída do médium. Por isso, levou muita gente a achar que a saída do corpo era mediúnica. Entretanto, existem saídas do corpo anímicas, onde pessoas que não trabalham com a mediunidade ostensiva têm saídas do corpo. Que exemplos que eu posso dar? Os iogues, que não trabalham com mediunidade, desenvolvem o potencial interno. Ocultistas variados, que também não trabalham com a mediunidade. E a literatura de saída do corpo está cheia de livros de autores que não são médiuns. Então, existem dois tipos de saídas do corpo. Anímica e existe a saída mediúnica. O problema é que muita gente achou na área mediúnica que só era mediúnica, porque não tinha percebido que existia a saída do corpo anímica.
Eu queria fazer uma pergunta. O ser humano não aceita suas limitações. O que hoje, Wagner, você vê lá nessa terra, é incrível, ainda inventando inteligência artificial, fazendo pouco caso de Deus. Chegou uma pessoa aqui em casa, Deus, não vou falar o nome da religião, não quer que o filho sofra. Não, pai do céu. Eu não vou falar, a igreja é lamentável, eu não quero isso para mim. Eu aceito minhas limitações, agradeço a Deus por minhas limitações. Será que tem pessoa que tem coragem ou princípio para falar dessa maneira? O senhor fala muito bem, questiona, mas será que as pessoas gostariam de entender dessa maneira, senhor Wagner Borges?
Olha, Jorge, o mundo é um mundo, do jeito que é, a humanidade vai desenvolver do jeito que tiver que desenvolver. O que, que você faz, cara? Desenvolve tua parte, faz o melhor que você puder.
Sim.
E deixa o tempo do mundo acontecer. Vai fazendo a tua parte.
Do Neanderthal, Cro-Magnon, eu acredito que existiria uma evolução inconsciente, às vezes involuntária, por não ter conhecimento. Hoje o ser humano quer dar 1000 passos sem olhar para trás, né?
Exato. E aí acaba ficando refém da tecnologia e perde um pouco da própria essência, né? O lance todo é de equilíbrio.
A inteligência, inteligência existe, só que não existe artificial, né? Inteligência do ser humano. De qualquer maneira, 40 mil pessoas na Palestina pagaram preço para poder chegar num acordo.
O programa não é para a gente falar disso, cara. A gente está falando de saída do corpo.
Faz parte também da vida.
Faz o melhor que você puder, cara. E vai, não fica julgando nada, faz o melhor que você puder e bola para frente, tá bom? Tomás, mais alguém aí? Vamos lá, quem está falando?
Oi, professor Wagner, muito boa noite. É o Alex de Krishna.
Você está falando de onde?
De Tocantins, Minas Gerais.
Opa, então que bom. Deve estar chovendo por aí também, né, cara? Está chovendo pra caramba no Sudeste.
com certeza. Eu estou ligando mais uma vez para o senhor. O senhor até me indicou um livro do senhor para mim poder ler. Eu até comprei já na Luz de Krishna.
Ah,
não sei se o senhor lembra. Eu comprei uns outros chamados Expansão da Consciência, um do Ramatiz de Elucidações do Além.
Esse é ótimo.
O Átomo do Arcanjo, e os Exilados de Capela, para poder eu conseguir aprofundar mais no assunto. E eu gostaria de perguntar ao senhor, durante a aplicação minha que eu faço de energia em alguma pessoa, ou emanando energia mesmo ao espiritual e à natureza, eu sinto muito pulsar o chakra frontal.
Sim.
E eu comecei a trabalhar com isso desde então, desde quando aconteceu a primeira vez. Eu já tinha consciência, graças às palestras que eu assisti do senhor, quando aconteceu a primeira vez, eu não me assustei, mas eu sabia o que era e eu comecei a trabalhar nisso. Hoje, acontece muito frequentemente, quando eu vou me sentar para fazer uma prece, já começa a pulsar.
Oh, que bom.
E eu gostaria de perguntar ao senhor, que eu até comprei os livros do senhor e tudo para me aprofundar mais no assunto, que o senhor disse que o estudo é muito importante.
Isso é muito importante.
E eu gostaria de perguntar para o senhor, como o senhor vem desenvolvendo muito tempo até desenvolver a vidência e a clarividência, que também é meu desejo para poder ajudar as pessoas, e tirar, como diz, né, as armas do espiritual, que é a invisibilidade, que o senhor ensinou. E eu gostaria de saber do senhor qual que é a melhor prática, ou assim, uma melhor maneira de conseguir desenvolver essa clarividência, ou até expandir até mais o frontal.
É, vamos lá. Se o teu frontal já está pulsando, isso é um caminho bem legal. Dos 7 chakras principais, aquele que mais as pessoas sentem é o chakra da testa, o chakra frontal, né? Tem uma sensação de pulsação dentro da testa, parece um coraçãozinho batendo, às vezes, dentro da testa.
É, ou uma estrela explodindo.
É, sensação de explosão dentro do frontal, rachadura no frontal, ardência, queimação,
exato,
formigamento, dilatação da aura da testa. Tem uma série de sensações. Isso já é um chakra frontal se ativando. Só que, no teu caso, eu vou te sugerir 2 livros que, se você puder adquiri-los e aprofundar, seria útil no teu estudo para a clarividência específica. E é claro que você, como já está estudando, está desenvolvendo, você está buscando isso de forma séria. Porque muita gente, às vezes, busca isso como brincadeirinha mística. No teu caso, é sério. Tem 2 livros de autores diferentes e abordagens diferentes para você comparar no meio. Procure um livro que é fácil de achar, que é o livro Clarividência, da editora Pensamento. O autor é o Charles Webster Leadbeater. Esse livro saiu na primeira metade do século XX, dentro do contexto da sociedade teosófica. Leadbeater era um clarividente muito apurado e ele descreve bem fenômeno de clarividência ali. E o outro livro, que é mais moderno, que é do Rodolfo Medeiros, se chama também Clarividência, da editora Editares. Clarividência é Rodolfo. Rodolfo Medeiros, né? É Rodolfo Rodrigo Medeiros, eu não me lembro agora, mas acho que é Rodolfo Medeiros. Clarividência, editora Editares. Esse autor, jamais ligado à área da conscienciologia na linha do Valdo Vieira, mas também com perspectivas muito interessantes. E o Leadbeater, ligado na área da teosofia, com perspectivas interessantes. Esses 2 livros, você lendo e comparando, pode te dar um melhor recurso para você desenvolver isso que você está buscando, tá bom?
Sim, sim. E eu peço assim, para não esquecer de mim, seu Wagner, não esqueço do rapaz de Krishna, viu?
Tá bom.
E que a luz de Krishna ilumine o Tomás.
Tá vendo, Tomás? O Tomás está agradecendo, está fazendo assim. Mas olha só, ele não merece não, porque ele adianta o relógio.
Tá bom. Que Jesus e os bons espíritos amigos sempre abençoe o senhor, a sua equipe, a sua família e os meninos aí, o vosso trabalho, professor. Bom,
obrigado, viu? Um abração, tá? Até mais.
Um abração.
Senhor Tomás, mais alguém? Então, vamos lá. Quem está falando?
Boa noite, Wagner. Aqui é Jussara de Salvador.
Oi, quem fala? Qual é o seu nome?
Jussara de Salvador.
Jussara, tá, vamos lá. Alguma
Tudo
pergunta?
Bom? Eu queria que você me tirasse uma dúvida, por favor. Quando eu faço meditação, eu vejo através da tela mental uma... como se fosse um filme, né? Uma imagem. Mas eu não consigo enxergar claramente a imagem, porque fica um foco de luz oscilando.
Sim.
O que significa isso?
É o seguinte, isso é normal. Quando a clarividência começa a aparecer, ela é intermitente, ela não dá um foco mental perfeito. É igual um ajuste que você vai fazer de um telescópio ou de uma luneta que você está tentando ajustar para longe, para perto. Ou então, por analogia, o mesmo ajuste de um oftalmologista tentando encontrar o grau perfeito para o seu óculos, por exemplo. Então, mais para perto, mais para longe, o chakra frontal da gente, às vezes, ele funciona um pouco mais ampliado, dilatado para fora, ou um pouco mais concentrado para dentro. E isso que dá essa diferença. O que eu te aconselho é você concentrar uma luz dentro da testa, como se houvesse um pequeno sol, que você calmamente faz ele pulsar ou irradiar a luz para fora por alguns instantes, todo dia um pouquinho. Isso vai clarear um pouquinho. É normal que aqui haja essa intermitência na clarividência até que ajuste. E isso leva algum tempo, tá?
Certo. Então tá, Wagner. Foi um prazer falar com você. Eu já fiz 6 cursos com você aqui em Salvador e pretendo fazer mais.
Ô, Jussara, é que pelo nome eu não lembro, mas provavelmente vendo
eu
você
sei.
Eu vou reconhecer.
Eu sei que você não lembra, mas estou falando só, viu?
Tá,
tudo de bom, feliz ano novo, muita luz e paz, viu?
Muitas eu vou estar em Salvador fazendo palestra e curso no mês de abril, né?
Sim.
Eu vou a Aracaju e de Aracaju para Salvador logo na primeira semana de abril. Aí eu vou informar aqui, antes, lá no Instagram aparece, e o Tomás está mandando para você um grande axé. Viu, Jussara?
Outro axé para ele, para você e toda a vibe mundial.
Legal.
E eu tô no grupo de João, eu tô sabendo, viu?
Então tá.
Obrigada, Wagner.
Obrigado, Jussara. Um abraço.
Muita luz a todos.
Até
abraços,
mais.
Tchau.
Tomás, mais alguém? Tá bom. Olá, quem fala? Caiu, então. Por favor, liga de novo, que caiu a sua ligação, tá? Tomara que venha um axé bom para você não adiantar o relógio mais, assim que Oxalá te ilumine, cara. Olá, quem tá falando? Oi? Alô, quem fala? Eu acho que também caiu, viu, Tomás? É que assim, liga muita gente, às vezes a central ali não suporta e a linha cai. Já tem alguém aí? Tá. Quem tá falando?
Oi, boa noite, Wagner. Meu nome é Ana Cláudia, falo de Sete Lagoas, Minas.
Opa, vamos lá. Alguma pergunta, Ana?
Sim. O Wagner, quando você fala de duplo, aí eu entendi, né, que você fala assim, que existe o duplo, por exemplo, de uma casa espírita, o duplo de uma Sim. igreja, o duplo num hospital. Existe o duplo da residência da gente?
Também.
Do Também. Trabalho da gente, existe tudo. Esse duplo?
É, porque é o seguinte, tudo que é matéria é energia condensada, então não existe algo só material, porque o próprio material também já é o energético. Então cada coisa está interpenetrada por energia que irradia, formando um campo, um duplo energético em volta. Todas as coisas do planeta estão permeadas por um campo energético do próprio planeta. Por exemplo, eu estou segurando uma caneta aqui. Essa caneta tem um duplo. Estou segurando um copo de água. Ele também tem um duplo. Tem um duplo aqui em volta do estúdio onde eu estou. Tudo tem um duplo. Agora, a qualidade da energia desse duplo varia de acordo com a atividade que é feita naquele ambiente. Por exemplo, essa caneta tem um duplo. Se eu pego e escrevo um texto legal, com conteúdo espiritual bom, a caneta fica energizada pela aura da minha mão segurando a caneta, o caderninho também. Agora, se eu pego a caneta para escrever algo destrutivo, deletério, que prejudique os outros e leve a ideias ruins, essa caneta está em trevas, o duplo dela está escuro. Então, tudo tem um duplo. É muito legal, por exemplo, a parte hermética da Grécia, ela remonta muitas vezes à iniciação no Velho Egito. E o que era considerado no Velho Egito? Se dizia, tudo tem um K. K é a expressão que era usada no Egito para o duplo. K-H-A, usando caracteres latinos para a gente entender. Então, o que se dizia? Tudo tem um duplo, tudo tem um K. E aí, quando o corpo astral se projetava para fora, isso era chamado K, o duplo astral. A palavra astral já latina, posterior, mas hoje se usa as duas juntas. Então, tudo tem um duplo, uma cadeira que você tiver tem um duplo, um ambiente. O que varia é a qualidade desse duplo, porque não existe nada que não tenha energia permeando a matéria, ok?
Entendi. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta com relação às viagens astral. Por exemplo, eu tenho essas viagens, assim, eu não sei qual que é a diferença da saída do corpo, quando é um sonho e quando é uma projeção astral. Porque eu não consigo me ver saindo do corpo, eu já me encontro
Sim,
no local.
Eu já comentei muitas vezes sobre isso. E muitas projeções, você deita e dorme, quando acorda está fora sem ter visto a saída. A saída foi inconsciente. No meio dela, você se tornou consciente já longe. E antes que você volte, você fica inconsciente. Então, a pessoa não lembra de ter ido ou de ter voltado. Ela lembra de ter estado, que é o teu caso. Então, na hora que ela encaixa no corpo, se ela apagar e acordar horas depois, do momento que ela entrou no corpo até depois, quando ela acordar, o cérebro mistura vários sonhos por cima com a memória que ela traz daquilo e dá esse bolo que você está citando. Então, esse livro aqui que eu estou recomendando, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, ele é ideal porque tem capítulos sobre isso para você aprofundar. É um livro que se encontra esgotado, ele foi publicado no Brasil durante décadas pela editora Pensamento. Você encontra em sebos e encontra também, às vezes, na internet, em PDF. Hoje é muito fácil conseguir literatura. Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Silva Mudo, Hiroa Keito. Tem vários capítulos que trata da diferença de sonho para a saída do corpo. Porque é preciso você estudar um pouco isso para poder entender. E se quiser entender sonho e bioquímica cerebral, o livro que eu citei ainda agora, O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. Tá bom?
Tá bom, então. Muito obrigada, viu, Wagner?
Então tá.
Boa noite.
Boa noite pra você. Pessoal, eu sempre indico livros para poder dar visão de conjunto, vocês terem embasamento. Nenhum de vocês deve ficar preso a nada do que eu estou falando aqui, nem a nada de ninguém. Desenvolva o próprio discernimento, tira a sua própria conclusão, sabe? Lê aqui, lê ali e observa no meio o que, que lhe parece sensato, coerente, equilibrado, evolutivo. Por isso eu sempre cito autores de áreas diferentes, porque existem autores que são viciados em bibliografia específica só do parâmetro da linha deles. Eu não gosto disso, porque aquela linha é só uma linha, tem várias outras e várias outras abordagens. Então estude a linha tal, a linha Y, a linha X, mas mantenha a mente livre e o coração aberto para poder somar, equilibrar e, utilizando discernimento e bom senso, você chegar num ponto comum do teu jeito, com a tua visão. Não fique pegando a visão de pesquisador X ou Y, nem a própria que eu estou passando aqui. O meu jeito é o meu jeito, seu jeito é o seu jeito, e desenvolva da sua forma e aproveita as informações que chegarem de qualquer um. Soma ali e vê o que é factível para você com o teu desenvolvimento, para evitar que você fique preso à abordagem de um autor. Tem gente que lê um determinado autor e fica achando que o universo inteiro se baseia no que aquele autor está falando, a nomenclatura de uma área, que às vezes é diferente da de outra. Por favor, visão de conjunto, aproveita tudo de bom de todos os autores, mas aproveita tudo de bom que você tem, que é somando tudo isso em você, de forma livre e entendendo que outros vão caminhar de outras formas, diferente da sua, e que pode ser muito boa também. Isso se chama equilíbrio. Porque o que adianta estudar a saída do corpo, que é um tema libertário, para ficar radical e preso em alguma abordagem, ou achando que sabe tudo, ou que aquela é a única abordagem? Não. Esses temas são libertários. Eu vou repetir, se não for para ser feliz, não adianta nada estudar esses temas. Se não for para melhorar tua consciência, teu pensamento, tua emoção e tua energia, e fazer você melhor do teu jeito, tem algo errado. Então procura coisas legais que possam deixar você bem com você mesmo. O mundo tem seu tempo, vai tocando a bola, faz o melhor que você puder e deixa que o universo, seres maiores cuidam, cuida de você e faz o melhor que você puder ajudar o meio. Mas sem estresse, sem condenação de nada, o mundo é o mundo. Vai desenvolvendo, faz o melhor que você puder e durma com a consciência tranquila de ter feito o melhor que você podia. É isso que traz dignidade. Nenhum de nós é anjo ou santo ou vai mudar o planeta inteiro ou a humanidade. Muda você mesmo por dentro, o que já é difícil. Como é difícil para mim mudar a mim mesmo também, e é difícil para todos nós crescer. Então cresce, crescendo, ficando bem. Você transborda, transbordando você melhora o meio. Mas isso começa dentro de você mesmo, tá bom? Tomás, tudo ok? Tomás me deu ali um tchauzinho que eu pensei que era um passe, mas era um tchau. Ele está me expulsando aqui do estúdio. Pessoal, obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Um abraço.